que hoje é dia de galinha viajante!
Aê, palma!
Amor e revolução está no ar, cara. Amor e revolução está
Amém.
No ar.
Amém. Pô, gostamos dos dois.
Amor e revolução. Eu sou o Leoclipe do Metade dessa loucura. Tem aqui do meu lado, você já conhece essa voz maravilhosa, ele, o gigante de Floripa. Diversas vezes introduzido neste podcast, foi introduzido novamente Samuel Jaros, o Samuquinha.
Introduza, que hora?
Ai, agora, que delícia.
Que alegria, satisfação, satisfação, tá? Não.
Satisfação, é satisfação.
Voltar a gravar de um joguinho aqui indie, daqueles que a gente gosta tanto de falar, com historinhas muito divertidas, inovações da hora, joguinho muito único. Cara, que legal, que legal.
É, estamos falando de Road 96, Samuca, este brabíssimo jogo, que é o jogo estilo Galinha Viajante, assim, né? Eu chorei, eu chorei mais um pouco, e eu chorei de novo jogando isso aqui. A verdade é essa, a gente vai discutir muito disso, mas a gente não vai discutir só eu e você não, Samuca. Quem é que vem discutir com a gente esse joguinho hoje?
Quem é que vem, Leão? Quem é que vem? Quem é que vem? Ela, a Braba.
Quem? A Braba. A Braba.
Aquela que a gente conheceu por outros motivos e de outros projetos, muito em breve aí o Jabá, né? E falamos no privado assim, roubaremos na para o Galinha, que horas?
Agora, desde já.
Isso,
desde já,
aconteceu.
Já estaremos roubando e ela está aqui devidamente roubada. Senhoras e senhores, vocês deem boas-vindas à Dona Vic da Vortex e disso seja bem-vinda, Vic!
Palma. Revolução! Amor e revolução, é um prazer, amigos, é um prazer ter sido convidada para esse episódio especialíssimo aqui do Galinha. Tô muito empolgada para falar desse jogo, de verdade.
Olha.
Muito bom.
É, cara, é um joguinho que, desde que lançou, a gente falou assim, né? Pô, joguinho galinha isso aqui.
Joguinho galinha.
É,
joguei
nossa
em live
cara,
uma vez,
irmão.
Duas
nossa
vezes,
cara.
Três vezes, joguei lá, várias vezes em live. Chorei em live duas, três vezes também. Mas antes da gente ir pra abertura, Samuca, eu queria falar dele também. Que a gente já fala há alguns anos aqui, o nosso querido, amado, crocante, catarse.me/galinhaviajante, o Samuel Harris.
É isso, você ouvinte que curte o nosso trampo e quer dar um apoio um pouquinho mais financeiro, substancial, a Bufunfa, o Dindim, a Grana, o Zene, o Gil.
O Gaudi.
Querido, o Gaudi. O Gaudi, é verdade. É, o real, né? Por favor, que é o que a gente pode gastar de fato.
É, o real. Manda pra gente, manda pra gente.
12 pilocas, audiência. 12 você nos ajuda.
Pilocas,
12
cara,
ou mais, né? 12 ou mais.
Você pode mais também.
Você ajuda a gente aí a manter nosso projetinho vivo, crescendo. Estamos aí com novas coisas aparecendo. Inclusive, já essa semana o projeto novo aí estreou.
Estreou
aí. Ao final do EP a gente fala um pouquinho sobre ele aí, faz um jabazinho aí, cross-jabamento aí.
Cross-jabá.
Mas, cara, a audiência, o nosso catarse cresce a passos largos, estamos felicíssimos com isso. O nosso grupinho Telegram lá de escudeiros tá maravilhoso, todo dia a gente falando um monte de merda lá, postando foto de gato.
Que é uma das vantagens, né? É uma das vantagens. Além do grupinho do Telegram, você tem acesso a episódios exclusivos mensais só pra escudaria da Galinha Viajante.
Exatamente, o último lançado aí foi uma seleção de 10 joguinhos do GBA.
Sim, só joia rara, só pedrada, meu parceiro, pedrada.
Além disso, semanalmente episódio do Galinha mesmo, antecipado.
Segunda-feira, terça-feira. Exatamente. E claro, né, além disso tudo, vai vir aqui, sabe, no finalzinho, quando vem ali a voz da Galinha, você pode ajudar pra pipi, fala o seu nomezinho bonitinho ali.
Eternizado,
é o famoso Angel do nosso programa.
Mas eu acho massa o seguinte, cara, eu acho massa que quem nos apoia... Não apoia pela recompensa, apoia porque curte o trabalho e quer realmente fazer o Galinha crescer.
Exatamente. Curte o trampo e eu gosto muito disso. Então vem curtir também, vem apoiar o trampo você também em catarse.me/galinhaviajante, certo, Samuquinha?
Links na descrição e bora pra abertura porque Road 69, nice game, vamos lá.
Nice game, vambora, vamos pra abertura.
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante.
It feels so good out on the road and on my own, waking up, streams of fresh, no looking back through the ocean. Six, segundo aqui no Steam, senhor Samuel Hauras. Vou ler aqui a sinopse da sinopse, que é: deu uma carona para a liberdade nessa viagem maluca, gerada de forma procedural de criadores independentes renomados. Não existe caminho igual para ninguém. Desenvolvido pela DigiX Art e publicado pela própria DigiX Art e pela Ravenscourt. É um ode aos anos 90 em forma de Walking Simulator ou algo parecido assim. Muito louco, viu? Que jogo bom, que jogo bom, que jogo bom.
Eu curto muito o jogo indie assim, que pega um conceitinho que a gente já conhece, que é do Walking Simulator, nesse caso aqui, né? Que tu só vai caminhar e ver historinhas. Uhum. E ele retorce de um modo que tu fica assim, que porra é essa, irmão?
Mas saca? Que porra é essa?
O jogo, ele brinca muito com o conceitinho do que é o tal do Walking Simulator. Uhum. Ele te faz pensar que é, quando na real ele mais ou menos é, só que no final ele não é. É muito louco, é muito louco. O jogo te instiga a pensar assim, porra, isso aqui são várias runs que tu tá fazendo aqui diferentes? É meio que um roguelike, parece no começo, mas não é. Então, quando um jogo faz isso, eu fico feliz já. Eu já gosto, eu já fico assim de olho, porque eu curto muito jogo criativo que foge da caixa. Saca?
O que eu acho interessante é que a DigiX Art é da França também. E um dos jogos que me lembra muito é Life is Strange, né? Que é muito parecido com o Road 96.
Lembra.
E os dois estúdios são da França. Então tem alguma coisa muito da hora acontecendo lá na França que tá gerando esses jogos indies aí super legais.
Revoluções, né? Revoluções, um jogo sobre revoluções foi na França. Que surpresa.
É, pois é.
Mas é isso aí. É como o próprio resuminho do jogo que a gente deu ali. Ele é um walking simulator, sim. Ou seja, a gente vai andar. Ele é, sei lá, um visual novel mais interativo, talvez. Você pode chamar assim também. Mas, cara, eu acho que a coisa que mais me chama atenção no Road 96, além da óbvia temática, são as escolhas estéticas do Road 96, né, cara? Que jogo bonitinho de olhar, cara. Ele parece muito um quadrinho, sabe?
Uhum.
Me lembra muito alguma, como se fosse uma graphic novel em movimento. Eu acho isso muito irado, cara. Eu acho muito irado. Quando eu comecei a jogar o jogo pela primeira vez, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, assim, vendo aqueles cenários desérticos que o jogo tem, né? De estrada meio zoando, ou meio fazendo alusão, de repente, a Road Movies, alguma coisa assim, meio Irmãos Coen, sei lá, sabe? Das experiências visuais que eu tive em jogo, que mais me chamaram a atenção, não pela beleza, não pelo gráfico em si, pela potência.
Um jogo indie desse, com uma empresa menor, menos dinheiro envolvido e tal, ele não pode querer competir visualmente com gráficos mega realistas de AAA, sei lá o quê, né? Nunca tu vai ter um jogo desse tamanho aqui com os mesmos gráficos e mesmo, sei lá, número de polígonos, sabe? De triangulinhos ali, do que um jogo gigantesco aí de milhões de dólares que a gente vê sendo lançado, que o conteúdo é raso, mas o gráfico é fodão. Uhum. Então aqui eles fazem o quê? Aqui eles acabam apelando pra um estilo de arte diferente, aqui é meio que um cel shading, que é muito inteligente, cara, porque eles não precisam fazer um jogo assim que seja mega realista, meu Deus, olha aqui como essa folha da árvore tem milhões de ranhuras. Não, faz parte do visual do jogo, ele tem esse visual de quadrinho mesmo, né, que é o shading aqui. E eu acho que o jogo começa no deserto, cara, não é por acaso, porque embora esse joguinho que ele tem muita coisa mais profunda, ele atrai o jogador de que forma, né? Ah, é um walking simulator de road trip. E road trip, pra audiência maior de jogos, que é Estados Unidos, basicamente, é tu viajar pela Road 66, que é basicamente um monte de deserto.
Exatamente, exatamente.
Então o jogo atrai assim, né? Ele pega a pessoa pela mão e fala assim, ó, vem cá, querido. É, o jogo é uma estrada, é uma road trip num deserto. Aí tu fala, show, vou lá ver qual é. E aí tu entra no jogo e vê que é muito mais embaixo o buraco da história, mas tu tá lá já.
Sim.
Então o gancho do jogo é esse, eu acho da hora como o jogo cuida com isso aí. Tem muito joguinho aí que tem ótimas histórias, ótimas, sei lá, músicas, visual, gameplay, é muito bom, mas ele acaba alienando boa parte da audiência porque ele não pega esse gancho que a maior parte vai querer experimentar, sabe?
Uhum.
Eu acho mega importante pra um jogo indie desses se destacar no mercado, conseguir achar algum desses ganchos que fala assim, ó, pra audiência grande, né? Pô, eu vou testar isso aqui, vou ver qual é. Entre esses milhões de jogos indie que tem e saem todo dia, pegar esse aqui e vou ver. Porque esse jogo, cara, saiu fazendo barulho pra caramba já.
Sim,
eu
lembro.
E não fez barulho por causa da história no começo. Ele fez por quê? Porque era um walking simulator de road trip, que era procedural, que tinha historinhas que eram, entre aspas, aleatórias, achava-se no começo, enfim. E isso é foda, cara. Isso é uma escolha de design de jogos ali da empresa que fez, que é muito acertada. e que nem ajudou, eu acho. Tipo, foi essencial pro sucesso do jogo, cara. É muito bom.
É, uhum. É sensacional.
E da perspectiva, assim, de quem desenvolve jogos, assim, um time pequeno que desenvolve jogo, cara, é muito transparente pra mim o carinho que a equipe teve por esse jogo, sabe? Cuidado. Cada pedacinho do jogo que você para pra olhar, eu consigo ver um artista muito cansado ali, tendo pensado em cada coisinha. Uma coisa que eu fiquei notando muito nesse jogo, que eu, né, eu faço a direção de arte do projeto que a gente tá trabalhando, que eles fizeram um trabalho de texturização. É muito específico, mas fez toda a diferença no jogo, que não tem nenhum objeto 3D que não tenha um trabalho de textura à mão. E isso é... Gente, isso é uma trabalheira. Isso é um cuidado, é um capricho que os desenvolvedores tiveram com esse jogo. Uma equipe muito pequena, dá pra ver que eles se esforçaram muito, sabe? Eles fizeram com todo o coração ali o jogo, e isso transparece muito.
O que mais me chamou atenção ali, além dessa parte visual bem nítida, eu posso dizer assim, foi a escolha de tema, porque aí sim o jogo finalmente falou pra mim, né? A gente tá vendo muita coisa, essa tendência que veio começando, eu não sei se começou ali, mas talvez um pouquinho antes, do Guardiões da Galáxia, de querer ficar voltando nos anos 80, né? Essas coisas e tal. E anos 80 não me pega muito, porque eu sou do final da década de 80. Então eu lembro alguma coisa assim, porque eu peguei de rebarba, vamos dizer dessa forma, uhum. Mas acabo que não me pega tanto. Diferentemente daqui, Samuca, porque isso aqui, ele é anos 90 purinho, é. Sabe?
Puro.
Puro, ele é anos 90, assim, do começo ao fim. Ele é tão anos 90 que todos os capítulos do jogo têm um nome, ou a grande maioria tem o nome de uma música de uma banda que fez muito sucesso nos anos 90. Eu identifiquei umas 3 ou 4 bandas diferentes ali, Nirvana, Pearl Jam, Depeche Mode e Prodigy. Foram as 4 bandas que eu identifiquei logo de cara, porque tem várias músicas dos dois. Cara, a primeira vez que você encontra a Zoe, o jogo já começa, o nome do título é About a Girl. Eu falei assim, putz, About a Girl é uma música do Nirvana, né, cara? Você fica assim, caralho, será que é tudo referência dos anos 90? No meu primeiro gameplay, logo depois disso veio o quê? Veio uma música chamada Smells Like Teen Spirit. Eu falei, eu acho que é referência dos anos 90.
É, isso
não
é.
Tenho muita certeza,
também
não.
Tem até Oasis também, Michael Jackson. É referência a muita, muita coisa dessa época aí. E, pô, cara, pra quem tá hoje em dia jogando joguinhos, a maioria cresceu nessa década. De novo, que acerto gigantesco da empresa fazer isso aí, cara.
Exato.
Que nem tu, cara. Quando eu comecei a jogar e eu vi uma referência a Nirvana, eu falei assim, show. Vou jogar por mais, sei lá, 20 horas.
Eu acho que foram os 3 principais pilares que foram responsáveis, assim, pelo estouro do jogo. Que foi o atrativo da viagem ao acaso, né? Você vende o jogo, tipo, ah não, não vou jogar um jogo de narrativa porque eu já vi no YouTube como que acontece tal hora. Não, nesse jogo é totalmente diferente. Esse é o primeiro pilar que eu acho que atraiu as pessoas. O segundo é realmente a estética de road trip. Quem não quer, né? Botar uma mochila nas costas e ir. Eu acho que aí causa muita imersão do jogo ali, todo mundo tem vontade de fazer e, tipo, ninguém tem coragem de fazer uma road trip pelo país.
Sim,
e
sim.
E os personagens, cara, os personagens são muito legais. É muito divertido conhecer cada um de forma orgânica e diferente, né? Pra cada jogador você encontrar os personagens.
É, porque uma road trip, qual é a moral dela existir, de a gente querer fazer isso, né? A gente se imergir naquele lugar que a gente tá indo,
exato,
né? Naquela cultura,
isso,
e naquelas pessoas que a gente conhece no caminho. Pô, todo filme de road trip, cara, qual é a graça? É tu ver em cada momento daquela jornada, daquela viagem, um novo personagem maluco, esquisito, legal, divertido naquele momento.
Exato.
Então aqueles tinham que acertar isso aí muito bem, tinha que ser muito bem feito isso, e foi, cara. Foi todos os 6, 7 personagens... Por aí, 8, não sei, por aí.
Contando Stan e Mitch, que é uma dupla, não vamos contar eles como
isso,
um, porque eles não são separados,
isso,
né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, todos os 7 são muito legais, são profundos, tem histórias que não são só, tipo, começa e depois termina, tem caminhos muito loucos no meio. Então, tu conhece pouco a pouco cada personagem, cara, e eles são muito legais, cara. E o mais da hora, e dei já aqui um pouquinho de spoiler, mas audiência, hoje episódio com spoiler pra caralho disso aqui.
Não,
joga, pelo amor de Deus.
Vá se preparando aí, porque hoje
exatamente
é dia de spoiler. Hoje
é
dia de
o spoiler. Mais da hora é tu começar a descobrir as ligações entre personagens.
Sim.
Porque no começo tu pensa, ah, ok, esse aqui é o John. Ah, ok, esse aqui é o Jared. Ah, esse aqui é a Sonya. Show. Mas tu começa a perceber ligações entre eles, tu descobre coisas mirabolantes pra caramba que ligam um com o outro na história. E isso é muito foda, cara, porque tu já tá gostando muito de um personagem X do Y, e quando os dois se enfrentam por alguma razão, ou se encontram, ou se, enfim, interagem na história, tu se envolve muito mais profundamente com isso.
É muito legal porque, assim, é o tipo de iniciativa que raramente a gente vê AAA investindo, e quando investe, tem que ver quando vai dar certo, né? Porque às vezes é feito de uma maneira tão abrupta e zoada mesmo, né? Não tem outra palavra pra colocar. Que não dá certo. Mas legal é que esse jogo ele faz parte de uma iniciativa da HP, da Hewlett Packard, Samuka e Vicky. É Omen Presents, que chama. É um programa que eles têm com vários desenvolvedores pra não só financiar, mas ajudar os jogos, seja com divulgação, seja com equipamento. São jogos que, de repente, a empresa, né, a HP, achou que valeria a pena fazer esse investimento aí. E o mais legal de tudo, cara, é assim, é o quanto que, graças a isso, esse jogo pôde florescer, né? Porque o jogo ele foi anunciado, um dos prêmios, vamos dizer assim, do jogo, é ter sido anunciado no Game Awards. Ele foi revelado no Game Awards, né?
Uhum.
Ganhou diversos prêmios, inclusive o melhor jogo de história no Indie Arena Booth Awards. Ganhou em 2022 o Games for Change Awards, né? Ou seja, são jogos que buscam e promovem mudanças no mundo, e ele foi nomeado como o melhor gameplay pra esse tipo de jogo, né? Cara, esse é um jogo que a gente vai entrar agora com mais detalhes e mais profundidade na parte de história, que é onde o jogo realmente floresce, onde o jogo realmente mostra o que veio. Mas esse é um jogo que tem tanta dedicação, como a Vi colocou, tanto carinho. Você pode ver ali que tem amor envolvido, que é difícil você não se sentir parte daquele mundo, vivendo aquelas histórias daqueles adolescentes que estão tentando fugir pra mudar a própria vida e o próprio mundo, né, de onde eles vivem.
Eu acho que mais do que isso, Leon, é que, assim, quem não gosta desse tipo de jogo é porque, de repente, não curte só ficar lendo uma história e andando pra frente com um personagem.
O que não tem problema nenhum.
Ou que tem um jogo que faz muito bem, outros fazem não tão bem assim, e é gosto da pessoa. Esse joguinho aqui, cara, ele tem variações de gameplay que são mega inesperadas. Do nadão, tu joga bola com o maluco ali. Tu tá...
É muito ridículo, cara.
É maravilhoso, cara. Tu derruba uns negócios na rua pra atrasar a polícia que tá te perseguindo porque tu roubou um banco.
Uhum.
Tá ligado?
Sim.
Tu tem... Tu joga tipo meio que uma versão bizarra de Pong. Cara, sim, tem muita coisa muito da hora.
Cara, essa equipe arrasa nos minigames, cara.
Sim.
Se tem uma coisa que eles fazem, é minigame bom. Tem uma cena do Gerald... Que, tipo, você tá andando, vai ser mais um acampamento que eu cheguei e vou falar com alguém. É um lugar abandonado, e aí o personagem que você tá jogando encontra um taco de beisebol. Começa a tocar uma música de rock, e aí você só pensa, tipo, tá, eu vou quebrar tudo.
É a hora de quebrar tudo.
E aí o minigame é você esmigalhando tudo e descendo cacete nas coisas. E é só isso, assim.
É muito bom, cara.
É um senso de humor muito peculiar. É muito engraçado.
E pra mim, cara, eu curto Walking Simulator, eu gosto, eu curto... Experiências que são mais história mesmo, e menos gameplay pesadão e tal. Acho da hora colocar isso entre um Armored Core e um Dark Souls, sabe? Poder ter um pouquinho de paz às vezes.
Um pouco droga, um pouco salada, pô.
Exatamente.
Comer salada mesmo vai bem, pô.
O que me fez querer jogar esse jogo aqui por mais tempo cada vez que eu jogava era isso, cara. Pô, qual vai ser o próximo minigame bizarro e esquisito que eu vou encontrar aqui? E isso é foda, cara. Isso mantém a atenção do jogador de modo muito original, né?
É, mais uma vez, a imersão trabalhando a favor, né? O Walking Simulator, ele precisa ser imersivo, né? Eu acho
total.
Que, de uma forma ou de outra, seja através da trilha sonora, que, aliás, trilha sonora desse jogo, Samuel R. Auras...
Meu
que
irmão!
Que sacanagem, hein?
Meu irmão!
Porra, que sacanagem! Seja através de uma trilha sonora, seja através de de efeitos, enfim... Aqui nesse jogo ele te mantém preso nele porque ele é vivo, né? Não é só o road trip pelo road trip. Um dos minigames que a gente vai ver... É até na parte da história do Alex, que ele pede pra você ativar um transponder pra ele lá, só que ele tem que botar pilha e você tem que ligar, então é um minigame de adivinhação e ao mesmo tempo uma cena de cabeça pros anos 90, né, que você tem que botar a pilha no lugar certo, na posição correta e não sei o quê. Então esses pequenos detalhezinhos que, a princípio, você vai olhar e vai falar assim, ah, isso é besteira, né, pô, só um minigamezinho trouxa. Não é só um minigamezinho trouxa, primeiro que é uma forma de fazer você lembrar que você tá jogando um jogo, né? Não é só caminhando por uma história interativa, você tá jogando um jogo de fato. E segundo, e mais importante, que é pra você se sentir parte daquele jogo, né? Eu acho que é isso que acaba fazendo um trabalho muito foda. The road is my own.
pegou nesse jogo, na real, é a sensação do banco de trás. Eu acho que a mensagem principal do jogo, não existe um herói, não existe, assim, o salvador da pátria. Todo mundo é uma engrenagem numa máquina enorme. O momento que esse jogo me fisgou foi quando o meu personagem morreu e eu peguei outro. É uma sensação de que você tá no banco de trás da aventura, as suas ações importam, mas você não vai salvar o mundo, sabe? Você vai encontrando as pessoas que vão salvar o mundo no seu lugar. Tem várias cenas onde você, como jogador, se sacrifica pra ajudar o outro personagem a fazer a missão dele, porque os personagens têm a missão dele, o jogador não tem. Ele tá ali como espectador, ele tá ali no banco de trás e, cara, essa é uma sensação muito divertida. Porque não tem aquela pressão no jogador de que, tipo, tá, você é o escolhido, você vai salvar o país, sabe? Você tá, tipo, olhando o que tá acontecendo e tá fazendo pequenas alterações ali que vão contemplar a grande mudança, né? Eu achei isso genial do jogo, cara.
O massa disso aí é o seguinte, é que, como tu falou, né, tipo, a gente não é ninguém, a gente é um Zé Ninguém, um NPC.
É um NPC, a gente joga como NPC, eu achei isso tão legal, cara.
Cara, isso tem um significado foda pra história, porque é o seguinte, né, a história do jogo, basicamente, de modo resumidão aqui, é que a gente tá num país que tá dominado por um governo totalitário, tirano, e a gente tá muito, assim, quase numa eleição que pode mudar a história do país. E o país tá na merda. A gente vê aqui um país aqui de Pétria que tá todo desértico, tá tudo quebrado, tudo fudido, a população tá saindo, tá indo embora. A gente joga com vários adolescentes que querem fugir do país e ir pra fronteira, né? A tal da Road 96 é uma estrada que leva até a fronteira, então a gente quer chegar lá pra poder passar a fronteira e vazar do país e ir embora. Mas o que eu percebi, cara, que me caiu o cu da bunda foi o seguinte... Como tu falou, a gente não faz nada de importante com o nosso personagem. Cada, entre aspas, run que a gente faz no jogo, a gente só encontra alguns dos personagens do jogo que a gente vai conhecendo. A gente acha a Sônia, acha a Zoe, acha o Gerald, enfim, ali. A gente vê um pedaço, uma vinheta da história dele. Muda alguma coisa nesse resultado que ele vai seguir depois. E depois disso, cara, a gente desaparece, some. E a próxima, entre aspas, run que a gente faz do jogo é com outro personagem diferente nosso, sem nome, sem foto praticamente, sem nada, pra encontrar de novo cada personagem e continuar a história de cada um. Então, no fim das contas, cada personagem que a gente conhece no jogo teve uma história do começo, meio e fim que a gente influenciou. Só que a gente quem, cara? Porque olha só que foda. Como a história do jogo é uma história política sobre um país que tá em revolução... O jogo te ensina que quem muda esse país não é um NPC, é o povo inteiro.
Sim,
a gente, a sim, gente sim, sim. É o país, a gente é Pétria, na real, nesse jogo.
Exato.
E a gente, como o povo inteiro, a gente tá influenciando várias coisinhas que vão culminar, de fato, numa revolução, bem-sucedida ou não, no final. Então, como tu falou, cara, a gente não é um herói. A gente não tem nas costas esse peso de eu vou salvar Pétria, eu vou mudar a história, eu vou, sei lá... matar o Tirak, que é o presidente aqui, tirando da porra toda. Ou eu vou fazer ele vencer porque eu sou do mal, porque eu vou fazer uma run maligna. Não é isso, não é isso. A gente é só um bando de NPC, só que, olha que massa, um NPC sozinho não faz porra nenhuma. Uma run tua, tu não termina o jogo.
Não.
Agora, trouxendo os NPCs juntos, aí sim constrói uma história inteira e muda um país. Que mensagem foda desse
foda.
Jogo.
Foda,
foda, foda.
Apenas foda.
É, no entanto, que eu acho que a mensagem principal do jogo não é a revolução, não é fugir do país, é votar. O jogo fica martelando essa história de vá votar, vá votar.
Porque é a diferença que o povo faz, não um sozinho.
Exato.
É
toda vez que seu personagem ou atravessa a muralha ou morre, enfim, você assiste o noticiário, né? E aí a Sônia faz um balanço do que o seu personagem acabou de fazer, né, na run anterior. A coisa mais gritante que aparece é que, tipo, tem lá o Tyrek em, tipo, 70%, a Flores em, tipo, 20%, e aí quem não votou é, tipo, 50%, tá ligado? É um número bem gritante, assim, e acho que é o que o jogo mais martela, assim, é a necessidade de você ser um ser político, né? Que, tipo, você, beleza, você pode escolher qual lado você quer, mas você tem que escolher, você tem que fazer o voto, você tem que fazer sua voz ser escutada, sabe?
Deixa eu só dar um contexto pros ouvintes, pessoal, que eu acho importante também. A gente tá numa nação chamada Pétria. Essa é uma nação que aparentemente é num país muito, muito parecido com os Estados Unidos, mas não é de fato os Estados Unidos, mas vamos dizer que sim. Você tá numa nação totalitária. Totalitária, não diria, mas autoritária, bastante autoritária, inclusive, cujas eleições elas são de 10 em 10 anos. Em 1986 aconteceu um atentado, uma força revolucionária estava querendo dar cabo do atual presidente, que é o Tyrek, e ele conseguiu reverter e se manter mais 10 anos como o presidente.
É, que o que tu começa no jogo ouvindo a televisão, que de novo é uma televisão que é controlada pelo governo, é que há 10 anos tu teve um atentado lá do grupo revolucionário, que são os... Como é que é? A Brigada? É isso?
A Brigada. É a Brigada.
Que tinha como objetivo matar o Tyrek. E eles foram, aparentemente, mal sucedidos. Eles não conseguiram. Até morreu uma galera. Então o Tyrek falou o seguinte, olha aqui, ó. O pessoal quis me matar e ainda matou a população pra isso. Que porra é essa? Foi eleito. E daí, em 96, que é onde está, onde o jogo se passa... É uma eleição nova e a gente começa a descobrir que, na verdade, não é bem assim.
Exatamente.
Então, o jogo começa com a gente com um claro objetivo. A gente quer fugir do país. A gente quer ir pra fronteira, ir pro norte e fugir e sair fora. E, aparentemente, todo mundo quer fazer isso. Ninguém tá afim de ficar aqui porque grande parte do país já entregou os pontos. Já falou assim, ó, porra, não dá. Desisto, acabou. A gente conhece personagem que é bem politizado, outros não são. Então tu vê um país mega dividido, mas no qual grande parte desistiu, né? Jogou a toalha, falou, pô, não dá, vamos sair fora, vamos fugir aqui, porque o país tá na merda. O Tyrek, ele quer vender a riqueza do país, que é o petróleo, né?
Isso.
Pra ficar rico e foda-se. E ele controla tudo, ele controla a mídia, controla, enfim, segurança.
E isso é importante que você falou da segurança.
Tem um monte de jovem que tá querendo fugir e desaparece de modo misterioso.
É isso aí.
Então, é um país que, quando tu começa o jogo, cara, parece que é um beco sem saída. E aí, durante a história, tu vai descobrindo que tem saída, sim. Isso é foda.
Você é apresentado com três opções durante o tempo todo, que são as opções de karma que esse jogo tem, né? Você tem a opção de revolução, a opção do voto e a opção da fuga. Né? Fugir é o que eles chamam de opção mais egoísta no jogo o tempo todo, né? Que você tá, sim, tipo, foda-se os problemas, tô querendo só me salvar dessa confusão toda. Você tem a revolução, que é bem óbvio e nítido o que é, e você tem a mudança através do voto, né? Durante toda a narrativa a gente vai vendo pra onde caminha cada uma, né? Fuga, você quer realmente meter o pé do país, como todo adolescente tem feito, pra poder tentar se salvar ali. Você tem o voto que tá tentando eleger a senadora Flores, né? Que ela é uma senadora da oposição. Ela vem crescendo aos poucos na pesquisa. E conforme tu vai jogando o jogo e decidindo determinadas coisas a favor desse jogo, vai alterando a mudança na eleição. E quando você fala que vai fugir, a abstenção de votos aumenta. Olha que mensagem forte que esse jogo passa. De que mesmo que você escolha se abster, é uma escolha. Entendeu? Não existe esse negócio de, não tô escolhendo. Fugir é uma escolha.
E uma coisa que eu percebi, que eu não sei se daí é viagem na minha cabeça, ou se não é, ou se foi intencional ou não, é que no jogo a gente vê que a Flores e a política vai salvar a Pétria, né? E realmente, quando tu acaba o jogo e ela é eleita, por exemplo, se tu chega nesse final, o jogo fala que agora a Pétria entrou numa nova era de prosperidade, alegria, né? Meu Deus, arco-íris e, né, unicórnios. E o Tyrek, que é o Darth Vader da porra toda. Meu Deus, pro filho da puta, não sei o quê. Mas, cara, eu percebi que quando tu vê no jogo inteiro cartazes deles, tem uma imagem forte pra caralho em várias, enfim, muros da cidade, cercas, enfim, que tu tem aquele cartaz de desaparecidos e tu tem por cima disso os cartazes de propaganda eleitoral, dos dois. E, cara, isso representa o quê? A gente vê no mundo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que na política o que importa é o candidato e foda-se o que tá acontecendo no país. Durante a eleição a gente vê muito isso. Que o candidato xinga o outro e fala que o outro é corrupto e que ele não é, e daí tá sempre esse papo focado no candidato. E isso também na boca do povo sempre, né? A pessoa que vota de um lado fica xingando o oponente e vice-versa. E nessa conversa toda, o que fica em segundo plano é o país, e é o povo, e são os problemas de fato que são importantes. E isso tá muito simbolizado aqui no jogo, cara, por esses cartazes que ficam sobre um problemaço que o país tem aqui, que no caso de Petri é desaparecimento de crianças e de adolescentes. Então, o jogo te apresenta Flores como essa opção que vai melhorar o país, só que ele tá dizendo assim, ó, não é tu ficar cegamente acreditando nessa pessoa, nesse ser humano aqui, mas tu vota nela agora porque ela tem ideais que fazem sentido, mas o que importa, na real, não deveria ser ela, deveria ser o país.
Fica muito claro que, como ela é uma senadora, ela pertence à classe política, né, galera? Então, ela não quer que mude tudo. Ela quer, sim, que o autoritarismo imbecil e que a perseguição aos adolescentes e que as pessoas tenham uma certa liberdade de escolha, que essas coisas, sim, melhorem e sejam alteradas. Tanto é que, no final da democracia, fala-se que a Flores, ela mudou a maioria das coisas que estavam ruins. Ela não fala que mudou tudo, né? Ah, a eleição veio, a Flores ganhou, e aí ela mudou a maioria das coisas que o Tarek fez de ruim. Mas é um detalhe no texto que é pouco, né? Mas ainda é um detalhe muito forte se você parar pra pensar, porque ela mudou um pouco. Ela mudou uma parte, ela mudou ou as partes que interessavam, diferentemente do que a gente vê em caso da revolução de fato. Se você faz a revolução acontecer. Existem aqui pequenos detalhes que vão mudando de acordo com as escolhas que você fez de cada personagem, né? Só que assim, pra mim ficou claro que a mensagem, pelo menos a mensagem que eu peguei, foi de que a mudança de fato, uma mudança mesmo, uma mudança lá na base, pra cima, ao invés de ficar mudando só com as coisas que vêm na superfície, a gente só vai conseguir através de luta, de revolução. Não vai ser Deus me livre falar que o voto não muda nada, porque graças a Deus a gente conseguiu mudar um pouco o nosso panorama aqui com o voto, mas eu acho que o problema, de fato, ele só vai ser mudado quando a gente mudar a forma de pensar. E pra gente mudar a forma de pensar, leva-se muito tempo, no caso são os 10 anos do atentado até a nova eleição aqui do jogo, e também com uma revolução de fato acontecendo, que é o que parece que o jogo, pelo menos ele se move pra poder fazer.
De novo, o que o jogo ensina pra gente direto e tenta passar a mensagem é essa, né? Que uma pessoa não muda porra nenhuma. Então, a gente passa o jogo vendo ali a propaganda eleitoral da Flores e tipo, eu vou mudar, eu sou uma mudança. E o jogo te fala que uma pessoa não muda nada sozinha. Quando que o voto faz sentido e muda alguma coisa? Quando o povo mudou junto. Porque aí tu vai ter pessoas que são opções de voto que vieram desse povo que mudou e que de fato vão representar esse povo pra aplicar a mudança real naquela sociedade, naquele país, enfim.
Sim.
Como tu falou, a Flores já é uma política, já é senadora aqui.
Isso, exatamente.
Ela já é parte da parada e ela não muda tudo, como tu falou de novo, ela muda parte do que tava errado antes. É uma situação que melhorou pra caralho aqui, Petria? Com certeza. Né? Pelo que falou no jogo aqui, a gente vê que é a opção melhor. Mas da onde que vem a mudança real e a mudança mais duradoura? É quando o povo realmente muda e acorda pra vida.
Sim, cara, sim, sim, sim.
Por mais que a gente eleja uma pessoa que deixe a situação melhor durante algum tempo, se o povo não mudou, isso pode voltar ao que era uma bosta de novo antes. Tranquilamente, né? A eleição seguinte pode ser uma bosta de novo. Mas se o povo muda, e daí começa a ter gente mudada do povo indo, de fato, pra ser eleito, e isso a longo prazo perdura, aí sim que o país vai entrar numa mudança real. Então a revolução, que aqui no jogo é tratada como uma revolução violenta, de fato, né? Uhum. Quebrando tudo, atacando fogo, ela pode ser uma revolução também que acontece a longo prazo na cabeça das pessoas, na mente das pessoas.
É.
Né? Uma revolução política, revolução de cérebro, cara, de pensamento, saca? E é isso que muda a longo prazo a parada. Então, pra mim, repito, a mensagem do jogo principal que tem por trás aqui todas as cenas e todos os personagens e todos os finais possíveis é que nunca uma pessoa é a solução. A solução é o povo, é todo mundo junto. E é isso que vai construir a mudança no fim das contas. Uma mudança que é uma pessoa só que faz é uma mudança irrelevante no panorama grande da situação. Na história como um todo, uma pessoa só não vai mudar o suficiente. Mas quando o povo muda, daí sim a mudança vai fazer sentido e vai fazer diferença a longo prazo.
Uhum.
E isso é uma mensagem muito importante, forte. Cara, muito forte no jogo, cara.
Forte,
e de novo,
forte.
Né? É um jogo que te entrega isso sem que tu perceba no começo. Porque, repetindo, no começo do jogo, o nosso objetivo é fugir.
Uhum.
O jogo te encaminha pra fugir. E daí tu precisa entender isso aí e falar assim, ó, eu não quero fugir, eu quero ficar aqui, quero lutar.
Uhum.
A descrição da Steam do jogo é: país deu merda, fuja.
Você é um adolescente, você tá sendo perseguido, você tem que meter o pé.
Isso. É. Então o jogo, ele te coloca no começo esse pensamento, ó. Ele quer te colocar nesse lugar, sabe? Ó, tu tá na merda, irmão. Foge aí. Tu pode fugir se tu quiser.
Uhum.
Mas fugir, como tu falou, é uma escolha. Não é fugir da escolha, é uma escolha de fato. É uma escolha egoísta, porque tu fugiu. Mas e o teu país? O que aconteceu com ele? E a tua família, amigos, quem tu conheceu, quem tu não conheceu, mas tu se importa, tu vai deixar lá? E aí? E aí tu pode escolher não fugir. Então o modo que o jogo não te empurra essa escolha de não fugir, sabe? E faz na real o oposto, ele te empurra a fugir e tu tem que não fazer isso? Tu luta contra essa escolha toda hora? É muito bonito, cara, é muito foda, e isso só acontece porque o jogo tá te ensinando ali que não é uma pessoa só que muda, o que muda é o povo inteiro. Foda, foda.
Apenas foda.
É. Gente, os paralelos com o Brasil, que foram completamente sem querer, me realmente chocou, assim, né? Que a timeline explica melhor isso na... Eu não sei se é uma DLC, se é uma sequência, enfim, no Mile Zero, né?
É um prequel.
Que, tipo, o que aconteceu é que durante as eleições, em 86, o Tyrek sofreu esse atentado. Spoilers, foi o próprio Tyrek que fez a bomba.
Isso! Eram explosivos que estavam lá pra evitar avalanche, sei lá o quê. E ele usou pra fuder a revolução, né?
Exato. Tipo, ele sabia que aconteceu o atentado contra a vida dele.
Isso.
Só que ia ser porra nenhuma, que era uma mulher num caminhão, spoilers. É a esposa do John que morreu nessa hora.
Isso, a Connie.
É. Aí ele falou, ah, é? Quer ver? Vamos explodir tudo então. E, tipo, fez todo aquele estardalhaço. Aí, por causa dessa situação toda, em 86, que ele foi eleito.
Isso aí.
E aí se passaram exatamente 10 anos. E aí tem a outra eleição 10 anos depois.
Ah. É,
e, cara, os paralelos com o Brasil, pra mim, foram muito chocantes.
E é uma coisa que a gente viu muito, né? É sempre o mesmo discurso do, ah, vamos fugir. É, de tipo, ah, fudeu, a situação do país não tá a situação que eu quero, então eu vou meter o pé. Ao invés de você ficar aqui e lutar por uma parada melhor, por uma parada diferente, por uma outra coisa.
Exato.
Assim como uma pessoa sozinha não vai fazer a revolução, a outra mensagem que eu pego é essa, de que da mesma forma que uma pessoa só não faz mudança, pessoa nenhuma no país também não vai fazer mudança alguma. Tem que ter gente aqui, você precisa querer mudar aquela escolha. Fugir do problema, na maioria das vezes, não vai adiantar de nada. Mas o grande ponto pra mim foi... Não a história em si ou a grande mudança. Eu acho que a principal coisa que me pegou nesse jogo é como os personagens eles se conversam o tempo todo. Como que cada um dos 7 personagens, como eles, todos eles têm um envolvimento com a situação toda acontecendo. Foi o que me manteve querendo jogar mais ainda. Lógico, os minigames é bacana, você saber ali qual foi a revolução também, né? Se aconteceu, o que aconteceu, isso é bem bacana. Mas o que me manteve ali foi ver o resultado final dessa bomba de personagens que foi se acumulando ali o tempo todo. E explodiu. Mas antes da gente falar de personagens, eu queria ver com vocês uma coisa. Vocês lembram o que aconteceu da primeira vez que vocês jogaram? O final de vocês? Quem morreu, se alguém viveu? O que aconteceu?
Eu lembro que a Zoe não morreu.
Aham. Uhum.
E com isso estou feliz.
Show. Muito bom. Você lembra o seu, Vic?
Eu consegui, entre aspas, assim, o final feliz, assim, né? Que
uhum.
Eu acho que um dos principais diferenciais dos finais é que o Alex não faz a bomba. Né? Tipo, você consegue impedir ele de fazer a segunda bomba.
É, tu convence ele de não fazer, né? Uhum.
Eu acho que são os dois pontos pra conseguir o final, entre aspas, feliz, né? A Zoe sobreviver, o Alex não fazer a bomba, né?
Uhum.
E você consegue que a Zoe sobreviva sacrificando o seu personagem, né? Que eu acho um ponto muito interessante, assim. Eu fiquei muito frustrada, inclusive,
sim,
porque eu queria fazer a run 100%, né? Todos os meus personagens chegando até a barreira. Mas, tipo, não, em um deles, um personagem seu vai morrer pra poder salvar a Zoe, o que eu achei muito genial, assim.
Isso é bem, é uma escolha narrativa bem forte, né?
É.
De você ter que fazer uma escolha entre você e uma NPC, sendo que é um você que você não sabe nem quem você é, você não sabe como é que é teu personagem, você não sabe o nome dele, você não sabe a aparência dele, você não sabe nada.
E é realmente um ato de bravura, assim, né? Você tem que engolir seu orgulho, que tipo, caramba, tá... Ela é muito mais importante que eu.
Uh-huh.
Ela tem um documento importantíssimo na mão dela, sabe? Se uh-huh. eu me salvar, não vai mudar, sabe? Ela precisa ir. Então, É realmente um exercício de humildade, né? Esse momento da cutscene eu acho genial.
Essa é uma hora que tu tá, assim, ou tu entendeu que o jogo é realmente sobre um povo e não uma pessoa aleatória, ou tu escolhe fugir e ir embora e acabou, né?
Exato.
Porque a Zoe, ela é filha do... É o ministro da energia, do petróleo,
do
sei lá
petróleo.
O que.
Petróleo. Ministro do petróleo.
É basicamente Tyrek e ele, depois...
Ele é o braço direito do cara,
política,
basicamente.
Isso. E ela tem documentos que mostram sobre o atentado, que na real não foi da Revolução, que foi, enfim, engenhado pelo Tyrek pra ser eleito e tudo isso. Então, nesse momento, cara, é quando tu tá indo contra o objetivo do jogo, que é fugir, entre aspas, e falando assim, ó, não, eu não vou fugir porque o mais importante aqui não sou eu.
Exato.
É a Zoe conseguir avançar na história e entregar isso aqui pra quem tem que entregar, enfim. Então, esse é um dos momentos que são chave, realmente, pra tu mostrar que tu entendeu o jogo, pra tu falar assim, pô, eu tô escolhendo não o caminho covarde de fugir, de ir embora, mas o que é o melhor pro país inteiro, pra pétria.
Isso. Eu, no meu save, eu a primeira vez que eu joguei e zerei esse jogo, a Zoe, eu não sacrifiquei ela nesse momento, eu salvei ela nesse momento. Só que lá na hora que estoura o rebuliço todo, né? Ela morreu no meu save. Eu não lembro qual era o trigger pra isso fazer ou não, porque da segunda vez eu consegui fazer ela sobreviver. E eu fui trocar uma ideia com a galera que jogou e tem muita diferença. Inclusive, tem final onde o Tyrek vence de novo. Eu não sabia disso, tá?
Sim.
Tem sim.
Que ele se mantém no... Pô, eu imagino que seja o final de cada um por si, né?
É, exato. Se você só faz por si e, tipo, não tenta mudar o mundo pra melhor, é isso mesmo aí. O Tyrek vence de novo e isso.
Não é Road 96 sem falar dessas 7 feras aí, bicho. Eita, brincadeira. Vamos falar de 7/8 feras aí, que compõem esse elenco de NPCs, não NPCs, né? Já que nós somos os NPCs, de acordo com a teoria da Vicky ali.
Uma escolha massa do jogo, primeira coisa, a gente falar de cada um aí, é o seguinte. São poucos. Que bom.
Uhum.
Porque sendo pouco, tu pode ter cada um bem desenvolvido, bem trabalhado.
Isso.
Um erro muito grande que eu vejo desse tipo de jogo, cara, que tem assim historinhas e algo com simulator e tal, é querer botar muita coisa em pouco tempo. Tipo, bota um monte de coisa aí, um monte de história louca, um monte de maluquice. E aí tu fica perdido e não entende porra nenhuma e acabou o jogo, tu fica, tá, o que eu joguei aqui, não sei, não entendi, tchau. Aqui não, cara, a gente tá aqui falando até agora desse jogo e resolveu fazer episódio aqui no Galinha e o jogo fez esse tanto sucesso. Não só pela premissa dele que é legal, que é da road trip, que a gente falou agora há pouco no começo do episódio, mas porque depois que tu joga, tu quer falar sobre a Sônia, sobre a Zoe, sobre o John.
As pequenas histórias que você vive de cada personagem
cara? O jogo tem uma prequel aí por causa disso também.
Tem.
Porque a gente
quer
saber mais deles. E isso, de novo, uma escolha... Cara, que equipe... Parabéns pra equipe que fez isso aqui. Só escolhas corretas. Parabéns por colocar poucos personagens no jogo, porque cada um daí fica muito memorável.
Sim,
e da hora que cada um tem uma visão diferente do mundo, cara. A gente tem uma criança praticamente aqui, na pele do Alex. A gente tem pessoas que sofreram muito há muito tempo e estão agora vendo o resultado disso no presente, que é o Gerald, por exemplo, aqui.
É.
A gente vê pessoas que mudaram de vida totalmente, 100%. Pô, a gente que, na real, só, aparentemente só tá ali pela anarquia e foda-se. E, cara, é muito massa como cada um é único.
Isso é bem legal. Como os personagens, eles são extremamente coloridos, são tridimensionais. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Tá certo que as situações onde a gente encontra os personagens, elas são bem específicas e características de cada personagem. Você sempre vai encontrar a Fanny no meio de um problema moral do trabalho dela com o que ela realmente acredita. Você sempre vai encontrar o Alex no momento de ajudar a brigada, porque ele quer descobrir quem são os pais biológicos dele. Ou você sempre vai encontrar o Stan Mitch no momento mais porra louca possível. Você vai encontrar a Sônia nesse momento de manipular a verdade, né? Você sempre tem esses pontos muito bacanas. Como a gente falou, o jogo ele é procedural. Então, os eventos, eles não têm uma ordem correta pra acontecer de cada personagem. pode acontecer de você encontrar o Geralt da primeira vez de uma forma, da primeira vez de uma outra forma e de uma terceira forma diferente, de acordo com as escolhas que você fez antes, de acordo também até com um pequeno RNG que o jogo tem. Mas eu acho que as únicas formas que são sempre certas e sempre vão acontecer daquela forma são as situações com a Zoe. A Zoe, a gente encontra primeiro ela num parque de trailers, né? Num estacionamento de trailers. E é onde a gente conhece ela, toca Bella Ciao no Trombone Champ lá, no minigame de Trombone Champion.
Bom pra caralho.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim. Das histórias de personagens, qual vocês gostaram mais e por quê?
Cara, a que eu mais gostei, como todo, foi do Geralt.
Interessante. Ótimo.
Porque
interessante.
O Geralt, ele é aquele personagem que tu começa o jogo achando que ele é o vilão, sei lá.
Né? Geralt, o personagem perdido de um filme do Tarantino, né?
O Stanley Mitchell, eu acho, na real, que também. Né? Porra, Pulp Fiction total ali, aquela porra. Mas uhum. O Geralt, cara, ele é aquele personagem que tu vê que ele é um maluco do caralho. Aparentemente.
Dodói.
Tu pega o táxi com ele e ele começa a falar não sei o que e tal, pipipi. E aí eles perguntam assim, né? Ah, e essa eleição aí? Tu tem um lado? E aí se tu fala do Tyler, que ele fica puto contigo. Se fala foda, ele também fica puto contigo. Tu vê que ele odeia política, odeia falar do assunto, odeia eleição, odeia tudo. Ele só quer dirigir o táxi pra algum lugar muito louco dele lá.
Sim.
Aí do nada começa alguém batendo no teu porta-malas.
Nossa, essa cena, véi.
E a música véi. Vai subindo a tensão e o suspense.
Sim.
E quando tu vê, tu tá no meio de um. Cara, um assassinato na estrada e tu foge, tu ajuda o cara, não sei. E então. Esse nível de imprevisibilidade da história do Geralt me fez eu gostar muito.
É, uma história. E a história dele é bem
eu
forte, né, cara?
Eu tomei um cagaço, irmão. Naquela parte que a gente entra num armário e tem um corpo dentro.
Sim.
Nossa, eu tomei um cagaço violento. Sim. Meu amigo. E porra, a voz dele é aquela voz de vilão, né? Que é aquela voz super grave e super sem emoção nenhuma.
Uhum.
Mas aí, cara, tu descobre o porquê disso tudo. A gente descobre que ele tinha uma filha que faleceu naquele atentado de 86. Tem uma fala dele no começo da história que eu conto ele no táxi ali, que ele pergunta assim: ah, tu curte dinossauros? Que a filha queria ser paleontóloga, então ele tá tentando fazer uma relação entre tu e a filha.
É, na verdade o que pega com o Geralt é que, tipo, não é que ele não gosta de política, né? O que irrita ele é ver uma jovem, indo fazer besteira que nem a filha dele fez, sabe? Porque,
isso,
tipo, a filha ia começar a participar da brigada e ela tava lá no atentado com a brigada. E o que irrita ele é um jovem se perdendo, sabe? Que ele,
é,
tipo,
isso aí.
É meio que a adolescência sendo roubada dos adolescentes. É isso que revolta ele, assim.
É, e pra ele se perder, não é nem o lado A ou o lado B da política. É, tipo, estar envolvido em política, ponto.
É, exato.
Tem um momento em que ele te conta o porquê disso, né? Da guria dele e tudo mais. E por que ele odeia tudo no geral, né? Ele não tem um lado. O lado dele é o lado dele. Ele quer que todo mundo morra porque mataram a menininha dele. Então ele quer ferrar com os Brigades porque os Brigades recrutaram ela. Ele quer ferrar com a Sônia porque a Sônia não salvou ela, né? Ganhou projeção, fez e aconteceu ali no maior estilo Sônia Abrão em cima da guria, mas não ajudou a guria, então ele quer se vingar,
cara,
né?
A maravilha de chamar a Sônia essa repórter, irmão.
Cara, assim, pequenas coincidências que são muito felizes,
absurdo,
né, cara?
Absurdo.
E o mais legal, assim, que dá pra você ver que os personagens, tirando a Zoe, que ela meio que entremeia a situação toda, nós temos dois núcleos. Nós temos Sônia, Geralt e Stan Mitch, que são uma história entre si, basicamente.
Sim.
Que a ideia é que o Geralt quer matar a Sônia, e os Stan Mitch sabem que alguém quer matar a Sônia e querem proteger, porque eles
isso.
são os fãs número um da Sônia.
São irmãos dela.
E é isso, mas isso só é descoberto lá no final, né, velho?
Finalzão, isso.
Spoilers.
Isso é muito bacana, porque ela fala assim: conheço esses malucos, eles são os meus irmãos, cara. Você fica assim, caralho, tudo faz sentido, porque ela é tão dodói quanto os dois, sabe? Cara, que maluquice,
eu acho que
velho.
Esse núcleo de personagens, eles deturparam, assim, a política, né? Porque a Sônia, ela não é tirana, né? Mas ela caiu no discurso do Tyrek de que, ok, a brigada é do mal. Eles fizeram o que fizeram. E, tipo, ela caiu no discurso do Tyrek e, tipo,
isso
beleza,
aí.
Essa é a missão de vida dela, é fazer essa propaganda pro Tyrek.
Inclusive entregando fake news nesse caminho, né? Ela,
exato.
Ela bota notícia falsa e foda-se.
Ela tá no bolso do cara, porra.
É. Não, é que tá. Não é nem no bolso muito. Ela crê que ele é correto, entendeu?
Tem uma frase que ela fala que eu acho muito interessante. Eu não sei exatamente em qual contexto, mas, tipo, o nosso personagem, ela fala assim, não, tem que mudar, tem que ter mudança. Aí ela fala, mas pra que que eu quero que mude um sistema que só me favorece? E tipo, eu achei isso tão pontual.
Aí você fica assim, caralho, é verdade. Você fica assim, porra, é mesmo, hein, mano, porra.
É que ela caiu no discurso da tirania e ela não quer que mude, né? Favorece isso. Ela é podre de rica, né? Aí os Tenemites são completamente apolíticos. Eles são anarquistas loucos, incríveis. Eu adoro eles.
Apolíticos malucos.
Malucos.
Tantando a ideia, tantando a ideia. Malucão, total. Eles são muito doidos.
É aquele conceito do Motor Club que tem muito também nos Estados Unidos, né?
Exato. É, isso aí, cara. Tem uma cena deles que eles te abordam no carro, né? Que eles mandam você dirigir o carro. E eles vão fazendo a pergunta, né? O show de perguntas e respostas do Tenemites. Se você acertar tudo, você entra pra gangue deles. E eles nem perguntam se você quer entrar pra gangue ou não. Tipo, se você acertar, você entra. E eles falam muito, né? Que moto é bom, porém o problema da moto é justamente que ela pode te deixar na mão, especialmente na hora que você rouba uma lavanderia.
Eles são muito divertidos,
muito
cara.
Muito específico, né?
Errado não tá, né? Errado não tá.
Muito específico, né? E aí a história do Gerald é basicamente essa. Ele quer assassinar a Sônia, porque a Sônia fica espetacularizou bastante em cima da morte da Lula, que é o nome da filha do Gerald.
Isso aí.
Na cena final, ela fala que o único arrependimento da vida dela é não ter conseguido salvar a menina, e que ela trocaria, cara, essa fala forte, ela trocaria a própria vida pela vida da menina. Enquanto isso, o Gerald tá ali falando assim, puta, eu vou matar agora essa menina.
Ele tá ali apontando a arma pra ela, irmão.
Só que ele não ouve o que ela fala, né? Isso que é a cena forte, porque ali, dependendo das escolhas, a Sônia pode morrer.
Exato.
Pela vingança do Gerald. Você não sabe o que vai acontecer ali ou não. Ou o próprio Gerald pode morrer com o ataque que os Tenemites fazem ali pra proteger, porque você, dependendo das escolhas que você fizer, você pode identificar quem é a pessoa que vai assassinar ou não, já que os Tenemites estão tentando salvar a Sônia, e a gente descobre eventualmente, né, que eles são irmãos entre si, né, são irmãos mais velhos da Sônia, e você fica assim, caralho, velho, como é que eu não vi essa porra antes, que eles são exatamente a mesma coisa, a forma de falar, o sotaque extremamente sulista dos Estados Unidos, né, aquela coisa bem caipira dos Estados Unidos e tal. Puta, cara, como é que eu não vi essa merda antes? Como é que eu não percebi isso, velho? Eu fiquei me sentindo muito idiota por não ter percebido. Mas o momento de revelação também achei bem bacana. Você fez, porra, ok, agora faz sentido.
Bom, e tipo, esse é o arco de redenção, muito entre aspas, da Sônia, né? Que tipo, ela gostaria de ter salvo a Lola, mas ela não conseguiu. Mas na minha opinião, assim, ela podia ter tentado um pouquinho mais ali.
Coitada, que horror!
É, não, ela se culpa, mas na hora ela preferiu televisionar o negócio, assim.
Tá, tipo,
a prioridade dela era gravar. Tanto que mostra bastante da personalidade da Sônia na prequel, né, que você joga com a Zoe. E, pasmem, a Zoe é vizinha da Sônia.
Puta que pariu, só piora.
A prequel Miley Zero, ela se passa numa cidade, num oásis, assim. E, tipo, é uma rua que mora o Tyrek, a Zoe e a Sônia.
Caralho.
É a rua onde eles moram. E, tipo, mostra que a Sônia é também tão louca quanto os Tenemites, assim. Ela é completamente despirocada, tipo, ela dá umas festas de arromba, assim, que explode tudo. Ela é loucona mesmo da cabeça.
Isso mostra no jogo também. Tem um momento que a gente rouba um carro, a limusine dela, sei lá, o carro, ela se ferra. E ela pede uma festinha e tal.
Ela sofre de alcoolismo, gente.
Se ela sofre, é problemas bem sérios. Pesado. Problemas graves, seríssimos.
E é da hora que, tipo, a Sônia e o Gerald, eles são opostos na história, né? Antagonistas um do outro, basicamente. Só que eles são meio que parecidos em como eles são montados como personagem. Porque os dois são resultado do que as mentiras do Tyrek fizeram com a vida dessas duas pessoas, né?
Exato.
Então tem a Sônia que era uma repórter zoada antes, mas ela virou aqui, tipo, meio que a voz do Tyrek aqui pra população de Pétria. Uhum. Ela chega a falar, de fato, não votem na Flores, votem no Tyrek. A TV ali é o veículo dela que ela pode usar pra defender o que ela acha que é correto, que ela aprendeu por uma mentira inicialmente.
É, ela fala várias vezes, tipo, ah, tem indícios de que a Flores financia a brigada. Não podemos provar, mas eu acredito muito.
Isso,
então, tipo,
nós não temos evidência, mas temos a convicção, não é?
Exato.
Cara, porra, Road Brasil, essa porra desse negócio aí.
Entendi.
E quando eu via a Sônia na TV falando fake news, eu ficava com ódio, assim, o sangue fervendo, saca? Mas tu entende que ela... Beleza, ela é mau caráter, não é? Ela não é, tipo, sem nenhuma culpa, óbvio que não é. mas ela chegou nesse ponto que ela tá hoje em dia na história por causa de uma mentira do próprio Tyra aqui no começo.
É discutível se ela, que ela, se ela compra mentira ou não, se ela sabe que é mentira ou não, mas no final das contas o resultado é que ela tira vantagem direta disso, né? Ela tá com a posição de poder, ela tá com a posição de importância, ela tá com a posição de ganhar dinheiro por causa disso, né?
É, na minha cabeça, ela acredita no Tyrek 100%.
Não, ela acredita com a alma dela nas mentiras do Tyrek.
É, eu também acho.
Ela,
também
acha, vocês acham que ela comprou o rolê?
Total, né, total. Eu acho que acontece a mesma coisa com o Jared, acontece com a Sonya, de que, tipo, a gente entende por que, que eles são assim, biluta até das ideias, mas não justifica, assim, tipo,
justamente.
Não justifica o Jared ter matado tanta gente inocente, a gente entende por que, que ele tá fazendo, mas... Não
é, cara,
tá
tu
certo.
Vê como ele sente falta da filha, cara. Ele usa gravatinha de dinossauro, saca? É. Ele tem um monte de dinossauro no táxi dele ali de revistinha de dinossauro, brinquedinho de dinossauro e tal.
Pô, ele tem a fita do aniversário de 86 da menina, cara. Que ele comprou. Cara. Ele comprou o toca VHS portátil pra ficar assistindo isso, sabe?
É, velho. Então o jogo te mostra isso muito. E isso é um bom personagem, cara. Tu entende porque ele é o que ele é, mas ele tá errado ainda. Ele tá errado. É. Então, isso é muito mais rico do que. Sei lá, o cara é maligno. Foda-se.
Exato.
Não que não tenha lugar numa história, tipo, pô, eu sou muito fã do Kefka. E o Kefka é maligno, ponto.
Caótico,
é o
maligno.
Do caralho.
Caótico, maligno.
Caótico e evil, foda-se. Uhum. Mas aqui lá, isso cabe.
Sim.
Numa história
sim, faz sentido,
como
né?
essa política aqui, que tem um pezinho bem grande na realidade, faz muito mais sentido a gente entender. As coisas, né?
Eu quero chamar a atenção pra beleza da frase um pezinho bem grande, que é maravilhosa,
isso.
Cara.
É maravilhoso. A escolha de palavras não é à toa.
Um pezinho bem grande, é muito sinistro. O que eu acho mais legal também é que o Stan e Mitch, eles são personagens de pontuação, né, cara? Eles servem como vírgulas e ponto e vírgulas pra história dos dois extremos, que é Jared e Sonya, né? Então, nesse meio tempo onde tá Jared com o sofrimento absurdo dele e a Sonya com a quantidade de imbecis de foda-se que ela dá pro universo, tem o Stan and Mitch falando assim, irmão, foda-se o mundo, eu quero é tocar o terror e salvar minha irmãzinha.
É, tem até um diálogo com o Stan and Mitch que, tipo, você pode falar, a gente tem que votar, a gente tem que fugir do país. Mas se você falar que tem que assassinar o Tyrek, eles ficam muito empolgados. Que é só o
é
caos.
Verdade.
Eles querem a loucura, cara. É dedo no cu ou guitarreiro total, eles dois, velho. Eles são apenas isso. Você vê que as histórias são bem diversas também, porque a gente vai pra um outro trio de personagens que tem ali sua história bem entremeada, que é a Fanny, a policial, o Alex, o garoto hacker, e o Papa Bear, o John.
Eles são uma família, né?
É, pirunamucho, né? Esse que é o foda. Esse que é o foda. É um menino que ele é filho, mas não é. É uma guria que é policial, mas... E ela sabe a merda que tá acontecendo pra quem ela trabalha. E ela faz vista grossa pra isso.
Ela faz. Ela passa um pano gostoso ali pro que tá acontecendo.
Sabe, ela faz uma vista grossa absurda. Ela, assim, de vez em quando, ela faz o que ela pode. Do tipo, salva um moleque aqui, dá uma moral pro adolescente ali... Mas ainda assim, ela sabe que ela é um dos dentinhos da engrenagem que tá fazendo essa merda girar. Você tem o menino Alex, que é um hacker, trabalhando não com a brigada, mas talvez para a brigada. E aí ele faz esse papel de mestre da informação e consegue resolver uma coisa que é ali, mas no fundo ele tá procurando uma parada. E eu acho que uma das histórias mais tristes do jogo, só perde pra do Jared, na minha opinião, em questão de, meu Deus, que merda... Eu, cara, jogando em live, vocês podem assistir lá no twitch.tv/galinhaviajante, ou Samuco aí,
Vivi,
que toda vez que o Alex aparece, eu choro.
É.
Dá pra ver que ele é um garoto que não se sente pertencente ao que ele tá fazendo. Ele gosta muito de tecnologia, sim. Mas ele não se sente pertencente à questão da brigada. Ele tá fazendo aquilo ali porque ele tem um objetivo. Ele tá cagando, velho, pra política, tá ligado? Tá nem aí, pelo menos no primeiro momento. Então ele quer saber quem são os pais dele, e ele sabe de pessoas que têm essa informação, e ele sabe... Se ele ajudar essa pessoa vai dar essa informação pra ele. Você tem a Fanny, que é uma maluca do caralho, que deixou o filho de 11 anos sair por aí pelo mundo, né?
Correto. Boa análise, gostei.
É, ela também cai na manipulação do Tyrek, porque, tipo, no próprio jogo você vivencia a tortura que os adolescentes sofrem no governo Tyrek, tipo, ela defende que isso é fake news e que isso não acontece, tipo...
Essa foi a revelação pra mim, acho que mais pesada, cara, que... Cada um que tu foi jogando e foi sendo capturado tava lá sendo torturado, preso, escondido.
Exato.
A gente vê um maluco que tá careca e parece que sofreu lá aquelas...
Uma lavagem cerebral braba, né, cara?
Exato. Tratamento com eletricidade, com choque, e não consegue nem falar direito mais.
Uhum.
É um negócio pesadíssimo, velho.
É, e a Fanny tá completamente alheia a isso, assim. Ela fala, ah, não é verdade, isso não acontece. Tá tudo
parece
certo.
Parece que ela quer, tipo, negar pra não admitir que tá fazendo merda.
É, ela até tá, né, do lado certo da história, mas, pô, ela tá em cima de um muro que não vai dar certo, né?
É, ela tem, parece que a impressão de que dá é que ela quer ser aquela pessoa que vai mudar por dentro. Sabe, é. Ah, eu tô, como eu só faço parte do poder, eu posso mudar por dentro. E você vê que a jornada dela é uma jornada de percepção de que não adianta, brother, você não vai mudar.
É.
Sabe, sozinho, olha aí, Samuca. Sozinho, você não muda nada.
É,
você
tá,
não vai
de
mudar
novo,
nada.
Isso aí.
É, de Exato. Novo, né? Você não vai conseguir mudar nada. E o mais legal é que é o seguinte, é, eu acho que a trama da história dela é muito bacana, porque a gente descobre, pelo menos da primeira vez que eu joguei, o meu primeiro contato foi com a Fanny antes do Alex. Então eu soube quem era a mãe adotiva do Alex depois de conhecer a Fanny. Foi aquela surpresa e não sei o quê. E o primeiro contato que você tem com a Fanny, ela tá falando que tá perseguindo um não um líder, mas um membro importante da brigada, que ele tem esse aparelho.
Transmissor.
É, um transmissor, né? Um rolê assim. Que eles conseguem burlar a frequência dos bloqueadores para eles conseguir, para a brigada conseguir comunicar-se entre si, né? E eles estão procurando quem é que tem esse transmissor e quem é que tá ajudando. Só que ela tá o tempo todo conversando via rádio com quem? Com o John, né? E a primeira vez que a gente conhece o John, a primeira coisa que a gente vê no braço dele é a tatuagem da brigada. Você fica assim, porra, que merda de tatuagem é essa, né? Conforme tu vai jogando o jogo, esse símbolo vai aparecendo em outros lugares, em outros lugares, em outros lugares, você começa a entender quem é o John. E eu fiquei muito bolado, velho. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu fiquei muito de cara com o momento final dos três. Porque o momento final do Stan, Mitch e do Jared, ele tem um tchan meio de comédia ali, né? Ah, eles meus irmãos, e que é alegria, que fofo, que bonito e tal. Brother, o dos três, da Fanny, tá ali, e o Alex falando, não, pô, que ele tá me ajudando, ele não me usou, e o John falando, olha, eu te amo, e ela, porra, não tem como a gente ser um casal, ser um amor um do outro, porque você é um bandido, e o próprio Alex fala assim, cara, tu sabia o que o Tyrak tava fazendo com os adolescentes, mesmo assim você não fez nada, mãe. É tanta porrada ao mesmo tempo, vindo de todos os lados, ela dando porrada, ele dando porrada, o Alex tomando porrada, que quando eu consegui, da segunda vez, fazer com que eles fizessem uma família feliz, finalmente, né, apesar de todos os pesares, quando eles conseguem fazer essa família feliz, eu fiquei assim, cara, que bom, porque a primeira vez que eu joguei isso, eu fiquei tenso o tempo todo, na primeira vez, a Fanny mata o John. É pesado pra caralho, brother, é pesado, porque ela se sente mal, ela meio que ela faz como se ela não visse outra solução. E eu fiquei muito, muito com isso, muito na cabeça de como que essa é uma história que, muito embora ela te dê essa possibilidade de uma resolução mais feliz, essa é uma história muito pesada, porque tá lidando com crenças morais das pessoas, não é só crença política. Você tá lidando com crença moral, ela acha que, de fato, o que a brigada tá fazendo é errado, o John acha que o que a brigada tá fazendo é certo, e o Alex, ele tá fazendo por ele mesmo, porque um e outro estavam escondendo quem eram os pais, porque a Fanny sabia quem eram os pais do Alex também. Foi um momento em que eu desabei em lágrimas nesse jogo, foi nesse momento. Não foi nem com a história da Zoe, aquele momento da Zoe morrer e tal. Esse momento mesmo, de eu ver todas as histórias do Alex. O Alex tem uma história sofrida pra caralho. Nossa, eu fico muito mal com isso. Só de eu falar agora, eu já tô ficando com a voz embargada de novo. Tá foda, é foda. E completando os três blocos de história, a gente tem aqui o bloco único. É a única história que ela não é procedural, então você sempre vai encontrá-la na mesma ordem da história, que é a história da Zoe, que é uma personagemzinha um pouquinho complicada, mas ela tem um livro chamado About a Girl, e eu preciso comprar o livro dela agora por causa desse título, Samuca.
Sim!
A Zoe, como tu falou, tipo, ela tem uma história que a gente vai encontrar sempre de modo igual, então... O jogo é procedural, menos aqui.
Uhum.
E é importante que o jogo consiga manter a ilusão de que é procedural. Ele consegue. A gente não percebe, jogando ali uma vez o jogo inteiro, que não foi procedural aqui essa parte dela.
É,
né?
Inclusive, pra você zerar o jogo de fato e finalizar, independente da quantidade de adolescentes que você atravessou ou não, você precisa ter visto as quatro histórias dela e a primeira da Sônia. É o que você precisa pra zerar. O restante é completamente... é aleatório e parece que, eu vi até vídeo no YouTube, é possível fazer isso mesmo.
É, porque ela é a mais importante do jogo, né, basicamente.
É, eu arriscaria dizer que a Zoe é a personagem principal de Rogue,
né? É, ela tem, o prequel é dela, né? Então, assim...
A jornada da Zoe é muito interessante, porque a história que você conhece dela na prequel é a história dela se politizando, né? Porque, assim, ela é uma menina extremamente mimada, nadando em ouro. Só que o melhor amigo dela na prequel é um cara, assim, fudido. É um adolescente que, tipo, nasceu na pobreza e vai morrer na pobreza, sabe? E você joga com ela entendendo o que tá acontecendo. Porque ela mora numa utopia, ela mora, assim, num local completamente sanitizado, que ela não percebe o que tá acontecendo. Aí um amigo dela, né, que é o Kaito... Ele fala assim, olha, seguinte, tá uma merda. Você não percebe que você tá no seu palácio, mas tá tudo fodido, né? Então, ela parte na jornada dela, né? Então, a prequel acaba exatamente quando começa o Road 96. E é ela percebendo que, tipo, eu tenho que vazar daqui. Eu tenho que sair daqui porque eu não pertenço a esse lugar. Então, assim, a Zoe, ela é bastante neutra, né? Entre aspas, assim. Ela só desiste. Ela meio que fala que não vai dar certo, então eu vou embora, né? Ela é bem egoísta até, em alguns momentos. Tem uma cena que eu acho pesadíssima, que é quando você encontra... Uma das cenas, né, que são mandatórias pro progressão do jogo, que você encontra ela amarrada no camburão. E aí ela fala, tipo, ai, me ajuda! Eu preciso de ajuda! Aí você vai lá e ajuda ela, só que independente do que você faça, você acaba sendo preso junto com ela, né?
Isso mesmo.
E aí ela tipo, bom... É, foi mal, não queria que isso acontecesse. Aí o seu personagem fica tipo, tá aí agora? Aí ela fala, bom, o meu pai vai me salvar. Aí o personagem que você tá jogando fica tipo,
sim.
Mas e eu? Aí ela fala, bom, você vai ser preso, sei lá, o que vai acontecer com você. Aí é uma sensação de que, tipo, como assim?
Eu e agora caga na mão e joga fora, né, velho? Foda, velho.
Porra, tem aqui puxar, tipo, né? Olha só.
É, cara.
Aí ela, princesinha, ela queria ter a aventura dela, assim. Ela queria se aventurar, porque ela sempre morou no mesmo lugar, né? No berço de ouro. E ela queria se aventurar e ela, tipo, não tá muito aí pro jogador. E é tipo, meu pai vai me salvar, mas e você? Eu não sei o que vai acontecer com você.
É que ela finalmente ela cai na vida, né? A primeira vez que ela tá vivendo, ela viveu dentro de uma redoma de vidro.
Exato.
O tempo inteiro, e agora que ela tá podendo descobrir a vida. Só que ela ainda tem esse lance da falta de consequência, né? Ela tem as costas quentes proverbiais aí, né? O pai
A gente não pode esquecer que ela é uma adolescente, né? E adolescentes fazem merda.
Acima de tudo.
Ela é inconsequente, sabe?
E como fazem?
Embora ela seja um ponto importante da história, né? Tanto é que nessa parte do furgão, quem salva ela é a Brigada. Né? E tem um momento ali onde você vê de fato essa situação acontecendo, essa situação sendo colocada como ela, mais uma vez, sendo o centro da atenção do mundo, mas não da forma que ela gostaria que fosse.
E as cenas da Zoe escancaram muito, assim, que tipo, você é um NPC, cara.
Isso, que, tipo, é um lembrete,
o cara,
né?
O cara da Brigada chega assim, aí o nosso personagem fala, eu estou sendo salva? Aí o cara fala, não, você tanto faz, eu tô aqui por ela.
Isso, tipo, é muito boa essa cena.
E aí eles resgatam a Zoe e você vai a pé.
Isso, os caras te soltam pra você sair correndo. É tipo, vaza, irmão, vaza, toma, mete o pé. E tu corre a pé, né? E a última cena dela, que é a cena que a gente já mencionou também, que é a cena do sacrifício, né? Ou você deixa a Zoe ali e ela morre, e isso já dá uma grande mudança no final do jogo. Ou, talvez você vê ela no meio da confusão, ou vê ela se saindo bem no meio da confusão, né?
Porque ela é importante tanto pro lado do Tyrek, porque ela é a filha do... Vou botar aqui vice do país aí, porque, né? É tipo isso, praticamente.
É, tipo isso, basicamente.
E ao mesmo tempo, ela acaba sendo importante demais pra Brigada, porque ela tem documentos lá que provam que o Tyrek causou todo o atentado de 10 anos atrás, enfim... Então ela acaba sendo tão central pra história que ela é parte integrante, assim, principal dos dois lados. Então, quando tu tá com ela sempre, tu tá com um personagem que ela é super despreocupada com a vida, ela é bem de boa, assim, bem tranquilona. Ah, vou dormir aqui, vou tocar meu trombone, olha o céu, que bonito.
Ela toca trombone às 3 da manhã na orelha, cara, de todo mundo e não tá nem aí.
É uma arrombada, né? Mas ao mesmo tempo, ela é mega politizada, ela fala assim, morna, tipo, ela fala que o meu pai acha que eu tive sorte, que eu tinha uma casa grande, eu fui numa escola particular ali, sei lá o quê. Mas não é sorte não, cara. Acredite em mim. Ela tá falando o quê nesse momento? Ela tá falando que ela ela não acha sorte ela ter crescido salva de saber sobre o mundo.
Exato.
Ela cresce numa bolha e quando ela sai dessa bolha, ela entende, peraí, porra, o mundo é uma merda realmente. E eu preciso fazer alguma coisa e ela pode fazer alguma coisa, isso que é massa, né? A gente não pode, a gente, como a gente falou agora há pouco, o nosso personagem, que a gente joga, cada um deles, de modo individual, não faz bosta nenhuma. Eu acho que a pessoa que mais faz coisas no jogo é a Zoe. Ela tá numa situação, ela tá num lugar na história que ela pode fazer a diferença. Nunca sozinha, mas ela mais do que muita gente, pelo menos.
Cara, eu acho que a história da Zoe, ela é principalmente um reforço do que o jogo te propõe, né? Que a gente conversou isso aqui durante o episódio todo. Ele é um lembrete pra que você sozinho você não vai fazer nada. Você é parte de um todo.
Exato.
E sem o todo você não vai fazer nada.
A Zoe é um meio termo exato, né? Porque ela saiu, ela literalmente tava vivendo ali no meio do Tyrek e pai dela, enfim. E ela vai pro outro lado, tipo, ela tá no meio termo assim total. Então ela meio que convida o jogador a entender os dois lados e, tipo, se posicionar, né?
Ela é o convite pro posicionamento, que eu acho que é a mensagem final do jogo. Que a mensagem final do jogo é, com parcimônia e estudo, decida-se. Ponha o teu pé em um lado, não fica na dúvida.
Exato, exato. Todos os personagens do jogo meio que são punidos por não se posicionar,
isso,
né? A Zoe,
sim,
ela é punida
sim,
não se posicionar. A Fanny, ela, né, pode ver o filho dela morrer, enfim... São vários convites ao posicionamento, né? O jogo inteiro, todos os personagens te convidam a você se posicionar da sua maneira, né?
E no caso da Zoe, inclusive, cara, ela, por ser mega mimada no começo da história, e por achar que sabe tudo e que é a fodona e não sei o que lá, a revolução, não sei o que, ela acaba, às vezes, levando tanto o jogador quanto outros personagens da história ali pra uma merda absurda. Que ela se safa porque ela é importante e o outro não.
Exato.
Então isso mostra também o quê? Que, porra, o que a gente faz sem pensar e sem raciocinar primeiro vai dar ruim não só pra gente, mas pra mais pessoas, cara. E uma coisa que a gente faz muito mal às vezes e acaba dando ruim pra todo mundo é, de novo, o quê? O voto. Escolher o lado A ou o lado B de uma situação ali, ou não escolher um lado e achar que tá tudo bem com isso. Quando tu faz isso, tu não tá fazendo só um mal pra ti. Mas a tua falta de estudo e de tentar entender a situação e escolher o que fazer de modo correto prejudica uma galera. Pra mim, a mensagem do jogo sempre foi essa, né? Quando eu entendi isso aí. É que uma pessoa sozinha não faz nada. O que faz é o povo. Então, quando o povo, como um todo, escolhe não fazer porra nenhuma, todo mundo se fode igual.
É, exatamente, exatamente.
O jogo é um agrado pra quem é politizado, mas é também uma trap ali pra quem não é politizado, né? Que você chega no jogo assim, um jogo de aventura, legal. E você acaba refletindo numas coisas que você não tava preparado pra refletir, né?
Aí.
Então, é um deleite pra quem tá acostumado a pensar nesse tipo de coisa, mas também é um convite pras pessoas se politizarem, né? Por meio da história do jogo. Refletido na vida real, que assim, pra mim o paralelo com o Brasil foi absurdo, assim, né?
Acabou, Samuquinha! Acabou.
Acabou.
Cara, que aventura louca, hein? Essa longa estrada da vida que é a Road 96 aqui.
Meu Deus
aqui.
Do céu.
Obrigado, eu tava guardando essa pro final, velho. Eu tava guardando essa aqui.
Que merda,
pro
hein?
Finalzinho. Obrigado, muito obrigado. Se você gostou, eu fico feliz, Samuca. Eu já tô.
Eu repito, eu falei o quê? Que merda, hein? E bom, começamos esse mês de setembro então com o nosso joguinho indie aí, que, como a gente falou, né? É muito galinha.
Muito, total. Esse jogo ele é full galinha, velho.
Semana que vem a gente tem o jogo mais galinha da história dos jogos galinhas, eu acho, da humanidade.
Sim.
Cara, o que é aquele jogo? Mas pra hoje, cara, que jogo legal pra gente tanto jogar uma coisa divertida, que ele é. Não é só um jogo tipo, nossa, vou ser um jogo super sério. Meu Deus, não vou ter nada de diversão. Não, aqui tu se diverte, joga bola, faz um monte de cena engraçada, vê um monte de palhaçada boa aqui. Mas, ao mesmo tempo, tu tem uma história que faz pensar, cara. Isso é da hora. Qualquer mídia,
legal.
Não só videogame, mas filme, seriado, livro, enfim, que consegue te fazer pensar sobre um assunto importante enquanto entretém também, conseguiu a sua missão, né? E tu sabe outro jogo, Leon, que também tem um tema legal e que também entretém?
Ah.
Turi. Olha esse gancho.
Olha esse gancho, hein? Caralho! Quem sabe, sabe. Orra. Não é à toa que esta crocância está aqui com a gente.
Não é à toa. Não é à toa.
Vou dar aqui o palco pra ela, então. Vicky, querida, é hora de você fazer o jabá aí do seu jogo, da sua vida e de tudo mais que você quiser, meu amor. O palco é seu. Mete bronca aí.
Gente, somos um grupo de desenvolvedores indie que estamos fazendo um projeto de TCC. E com o convite maravilhoso dos nossos queridos amigos aqui do Galinha Viajante, a gente vai documentar o nosso processo aí de desenvolvimento do TCC, porque a gente também tá aprendendo, a gente não tem a menor ideia do que tá fazendo. Então a graça é que vocês vão poder acompanhar, assim, nesse documentário que a gente vai estar fazendo por meio do nosso novo podcast aí junto com o pessoal do Galinha. E o tour em si, né, um resumo bem rápido aqui, que a gente quer falar sobre a preservação da Mata Atlântica por meio da cosmovisão e cosmologia tupinambá, né? Então são as figuras das religiões tupinambá e tupiniquim trazendo à tona esse problema, essa problematização da preservação da Mata Atlântica, né? Então vai ser uma jornada muito legal aí pra gente estar fazendo juntos.
Episódio 1 já no ar, cara, já no ar, episódio 1 lá. Criando o tour, vai estar aqui embaixo os links, a audiência vai ser em outra timeline, não é aqui com o Galinha. Então, ouvinte que curte joguinhos brasileiros e quer conhecer mais um que daqui a algum tempo vai dar pra comprar e jogar de fato, ouça lá.
Se Deus quiser.
Eu só queria dizer que estamos há 2 anos sem errar com convidados, Samucas. Nosso recorde... É de 2 anos, Samuca.
Exatamente.
É só isso que eu queria dizer. É só isso que eu queria dizer, cara. É só isso.
O que aconteceu há 2 anos atrás?
O galinha começou.
O galinha começou.
O leão convidou eu convidei o leão. Esse foi o erro.
Daí pra frente foi só acerto. Isso. Então, ó, ouvintes, vai lá toda segunda-feira, a cada 2 segundas-feiras a gente vai estar lá, segunda-feira não, whatever, 15 dias, caralho, me confundi todo, mas saiu.
Uma não, isso aí.
É, dia, segunda sim, segunda não, vai estar numa timeline diferente, criando o tour e nós aqui do Galinha, o pessoal da Vortex fazendo essa colaboração pica da Galacta, morô? Você pode mandar suas críticas, comentários, sugestões e, é claro, verbetes e folhetes revolutivos. Pix também, por favor. Para cast@galinhaviajante.com.br, Samuca.
Repita cantando Bela Tchau.
Mande seu e-mail e cartinha para cast@galinhaviajante.com.br ou aonde, Samuquinha, meu grande amor.
É no @galinhaviajante. Tem no Twitter e também tem no Instagram. Cansei, chega.
Vamos encerrando aqui. Você que chegou até o final do episódio.
Valeu.
Meu muito obrigado. Vejo vocês na próxima quinta Fire. Valeu, falou.
Valeu, beijos.
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Tiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Marcarini,
Mário Buzetti,
Lucas Nicolas,
André Gomes,
Daniel Barbosa,
Evandro Popi Júnior,
Cleiton Oliveira,
Agatha Sofia,
Ernesto Melo,
Jair Cerqueira,
Eduardo Pontes,
Matheus Carvalho,
Marcelo Delgado,
Igor Souza,
Adriel Pizetti,
Guilherme Garcia,
Henrique de Souza,
Paulo Nagahara,
Maria Luísa Puyol,
Lucas Toso.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.